Boa noite aos amigos que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Neste momento, pelo mundo, inúmeros pesquisadores das mais diferentes áreas têm dialogado, têm pesquisado avanços, modificações, diferenciações. Boa parte desses pesquisadores, o que é natural, usam de prudência, de cuidado no exame dessas pesquisas, uma vez que estamos no calor dos eventos e muitas coisas pedem por tempo, por distância, por um discernimento mais adequado. Ainda assim, muitos trabalhos começam a surgir e hoje nós veremos alguns desses autores, alguns desses trabalhos. Vamos lá para o norte da Europa. Roman Chinaric, ele é um filósofo, pesquisador. A família dele, os pais, é oriunda da Austrália. E este filósofo é muito querido, muito conceituado no todo o Reino Unido. Ele ainda é razoavelmente jovem e ele trabalha algumas questões. Ele tem um livro, vocês sabem, né? A tradução seria aproveitar a vida, usufruir a vida. É uma obra que vocês encontram, aliás, está na lista aí dos prováveis livros futuros que estudaremos em oficina ou em aulas. E selecionei um trecho aqui de algumas respostas que ele deu recentemente sobre o que está acontecendo e sobre como muitos estão lidando com isso que está acontecendo nos nossos dias. Vamos então ao filósofo Roman Chinaric e alguns dos pensamentos dele, tá bem? Selecionei alguns desses pensares. Ele diz: hoje em dia, há muitos limites à maneira como expressamos a nossa liberdade. Uma das limitações, escreve o filósofo, em aproveitar o dia de hoje é a cultura que estamos vivendo, na qual as pessoas colocam sua vida nas plataformas digitais e aí estão sempre checando as mensagens. Ele é um conceito valioso, esse do Carpe Diem, pois ele nos reconecta com o nosso senso de humanidade, com a nossa capacidade de expressar a nossa liberdade. O mundo digital não é apenas passivo. Em parte, você está apenas assistindo, mas nós estamos constantemente tentando nos colocar no mundo. Neste caso, nós estamos mostrando apenas uma parte nossa. Boa parte da nossa vida está mediada nesta tela. Estamos perdendo contato com as experiências reais. E há uma grande diferença entre assistir a um jogo de futebol e jogar futebol com os amigos. Quando os meus filhos na Inglaterra, ele vive na Inglaterra, esse filósofo, falam com os avós na Austrália, eles podem viver suas emoções, mas não importa o quão isso seja bom, não é o mesmo que estar no espaço juntos. Seres humanos são animais sociáveis. A vida digital não é sociável, é uma vida solitária. Você está sozinho, mesmo interagindo com outras pessoas. Vejam como este filósofo coloca esses elementos de passagem, não é? Que entre o mundo digital, o mundo que nós conhecemos até então como o mundo real. Para contrabalançar um pouco e aprofundar alguns elementos, eu coloquei uma neurocientista também no nosso trabalho de hoje, que vai dar uma outra composição a esses elementos. Mas, por favor, considerem que os senhores têm acompanhado nos seus consultórios algumas pessoas. Elas já migraram para esse mundo digital. Elas não se sentem mais sozinhas no mundo, no ambiente virtual. E curioso, curiosas são as diferentes manifestações, porque algumas pessoas no mundo que nós desenhamos como real, que você vai até a padaria comprar seu pão, cumprimenta o jornaleiro, esse mundo algumas pessoas eram inadequadas, segundo os padrões que elas definiam, eram muito problemáticas e não conseguiam se relacionar, e no ambiente virtual algumas desabrocharam em flor e conseguem interagir, se sentem afetivamente acompanhadas e participativas. Para alguns é assim que isso se colocou, e muitos não conseguem conversar direito o mundo digital com as outras coisas. Mais adiante, o Roman, ele fala, bom, esse filósofo, ele tem uma forte orientação empirista, que aliás para os ingleses, para os britânicos, tem ainda uma força muito grande, né? Até o ensino na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, país de Gales, o ensino é muito pragmático. Ele é muito voltado para o espírito empírico, né? Você estuda tal coisa para usar, não é para guardar em alguma gaveta de diletantismos e de especulações. É próprio para o uso, o ensino é para utilizar. Então, eu faço esse prefácio porque o que vem agora é muito curioso. Ele fala sobre as nossas favelas aqui no Brasil, no livro dele. Nesse livro Carpe Diem, ele fala sobre as nossas favelas, fala sobre a miséria e outras coisas. Mas olhem como é que ele vai se referir nessa entrevista, publicada aqui no Brasil também, que ele responde ao jornalista dizendo assim: pessoas na miséria, na pobreza, elas vivem mais o dia a dia, porque não podem planejar. Do sentido, aproveite o dia. Mas, claro, se você vive na favela, você não pode ir para uma universidade, por exemplo. Essas escolhas não estão na sua mão. A pobreza limita a sua capacidade de escolha. As questões são: eu tenho controle sobre a minha vida? Tenho condições de viver minha liberdade? As pessoas nas favelas não sentem que têm escolhas na vida. Elas, então, estão apenas lutando para sobreviver. O carpe diem, no sentido de criar ou escolher o caminho da sua vida, é mais difícil para as pessoas vivendo numa favela. É mais fácil se você for um milionário fazer essas escolhas na sua vida. Aqui eu gostaria de passar e fazer um link entre o que o filósofo nos propôs e uma outra pesquisadora da Universidade de York. Ela tem uma obra, um livro belíssimo, chamado Uma Biografia da Solidão, a Faye Bound Albert. A Faye, ela tem uma opinião que nos chama a atenção. Nós que trabalhamos em consultório e que neste momento e nos últimos muitos meses aí estamos lidando com esse fenômeno em idosos que às vezes ficaram sozinhos em apartamentos e que não saem há praticamente um ano, não encontram seus familiares, e muitas outras crianças que se ressentem das escolas, que não podem ir. E ela diz que nós esbarramos num problema, porque para essa pesquisadora, Fai, nós somos criaturas que não param quietas. Nós nos mexemos todo o tempo, a gente quer sair, quer se encontrar, etc. E vejam as palavras dela: costumamos priorizar a extroversão e a sociabilidade em vez da introversão e do tempo. Há uma tendência cultural de ser rápido e fazer coisas. Assim é o ritmo do capitalismo moderno. É muito interessante que quando as pessoas precisem aprender, e precisam aprender outras coisas como a desacelerar. Quem tem se saído melhor são aqueles que já eram introvertidos e estavam acostumados a ficar sozinhos. Na crise atual, é muito significativo como a solidão funciona de modo diferente entre pessoas, entre povos. Bom, aí o entrevistador pergunta a ela o que ela tem observado, quais são as emoções que ela tem notado que neste momento estão se destacando mais, estão surgindo mais. Quais são essas emoções? E ela diz: há muito medo, que tende a ser dominante. Vou repetir: há muito medo, que tende a ser dominante. Isso se deve à situação vivida. Nossa sociedade está acostumada a pensar de maneira muito individual. E agora, subitamente, se pede para que ela pense de forma muito coletiva. Mesmo se não estivermos em risco, temos de pensar em outros. Nos profissionais da saúde, nos idosos, nos mais vulneráveis, é muito difícil que isso não seja acompanhado por medo, pois há um pedido que normalmente as pessoas não recebem. Há também muita angústia e muita dor por causa dos entes queridos. Então, para essa pesquisadora, neste momento, entre as muitas emoções que perambulam pelo mundo, ela dá destaque ao medo. Por último, neste trabalho dela, é perguntado a ela se a solidão é algo de agora, é nosso, não é? Porque nós sabemos que, por exemplo, um homem grego vivenciava coisas que poderiam se aproximar disso de uma maneira tão diferente que não podemos falar numa solidão. O homem em Roma, nossa, era outra diferença imensa, completamente, não é? Então, a entrevistadora aqui pergunta para ela se estamos falando de algo que acontece de algumas décadas para cá. Bom, então, primeiro ela disse que todo o trabalho dela é baseado em fontes inglesas. Isso é relevante, porque se fosse fontes germânicas, anglo-saxônicas, mas com uma orientação mais europeizada, já teríamos aí outros elementos, né? Então, ela faz essa ressalva dela, ela fala, por volta de 1800, a palavra solidão, que em inglês é loneliness, começa a ser usada para descrever um novo tipo de sentimento. Viram? A partir de 1800. Ela adquire outra conformação. Vamos acompanhá-la. Ela diz: com a industrialização, a vida coletiva e a crença religiosa perdem força em favor de uma sociedade muito competitiva, cada vez mais consumista, na qual as pessoas são julgadas não mais pelo que são, mas sim pelo que elas estão fazendo. Então, a partir dos anos 1800, ela coloca como um marco. Nós, gradativamente, mas com uma velocidade cada vez maior, colocamos de lado isso que se fala, o que se é, para sim o que se faz, o que que você está fazendo. Vejam o que ela escreve depois. Antes de 1800, havia uma outra palavra, que era loneliness. Loneliness, que não significa um estado de tristeza, mas estar sozinho. O tremendo aumento do uso das palavras solidão e solitário coincidem com uma sociedade muito mais fragmentada e focada no individualismo. Bem, aí o entrevistador coloca algo que é muito, muito interessante, que é um dado antes de começar a pandemia, em alguns lugares como no Reino Unido, Escandinávia, bolsões imensos que abrangiam parte da Alemanha, Suíça, Áustria, falava-se muito da solidão dos idosos. Não é? São países que têm um contingente de pessoas idosas muito grande. E aí é perguntado a ela que já havia uma espécie de pandemia, né, em andamento, e era gravíssima já. Isso, aliás, há muitos estudos em andamento sobre isso, quanto à população idosa desses países. E aí é perguntado a ela se há uma diferença entre essa epidemia de uma solidão e o que nós estamos vendo agora, que também leva à solidão, né? As pessoas precisam ficar nas suas casas. E ela diz que a linguagem faz diferença sobre como será o impacto da solidão. Se falamos dela como uma epidemia, as pessoas temem ficar solitárias, porque uma epidemia é sempre ruim. Isso desconsidera que, às vezes, a solidão pode ser boa, pode ser positiva, e se ligar à criatividade, como a escrita, uma epidemia real é algo muito diferente. É verdade, porém, que os mais solitários, os mais vulneráveis, são os que correm riscos maiores com a Covid-19. Mas ela não ignora que uma sociedade que atravessa uma pandemia também tem um outro fator, que é a união entre as pessoas. Né? Nós precisamos estar unidos juntos até para fazer frente a tudo isso. Agora, como isso se dará? Bem, aí são, vocês sabem, há muitas variáveis aqui que concorrem para isso. Bem, e daqui vamos voltar para a Europa, porque lá tem um médico francês, o Philippe Jouvin. Isso, Philippe Jouvin, que ele fez um diário, Philippe Jouvin, e nesse diário ele apontou, ele é diretor no serviço de emergência de um dos mais importantes hospitais europeus, em Paris, no Hospital Europeu. Ele é nesse Hospital de Paris, ele é diretor do serviço de emergência. Então, imaginem o que ele está acompanhando durante a pandemia, não é? Está na linha de combate direto aí, corpo a corpo. E ele, então, registrou em diário, numa obra que vai sair em breve aqui, talvez no Brasil também, sobre isso. Cada autor desse eu anotei os livros para a gente poder depois trabalhar nos nossos cursos, aulas aí, que temos durante o ano. Então, o que é perguntado para ele é se ele acha que depois de tudo isso nós voltaremos à nossa vida como ela era, a vida normal. E ele diz: se todo mundo se vacinar, poderemos voltar a viver normalmente. Mas será preciso se vacinar novamente quando a imunidade já não for mais eficaz. Se não nos vacinarmos, não solucionaremos isso sozinhos. A menos que surjam medicamentos eficazes, o que hoje nós não temos. Essa opinião dele é valiosíssima, porque vocês sabem, de fato, neste momento nós temos uma gama de medicamentos aí, como esses monoclonais que foram aprovados pela Anvisa já para os nossos hospitais. Só que, claro, eu não vi nenhuma matéria dizendo o quão caro eles são. Eles são caríssimos. E quantos hospitais aqui no Brasil terão, de fato, esse medicamento? Que, se utilizado antes da fase crítica da infecção, provavelmente evita que até 70%, 80% das pessoas acabem em tubos. Mas é caríssimo, é para bem poucos, né? Eu quero ver como é que os planos de saúde vão fazer, se vão ter isso ou se não vão ter, e aí começa outra história. O fato é que há muitas medicações em andamento aí, de pesquisa avançada, e que é uma esperança, como esse médico coloca, a menos que tenhamos esses remédios, né? E ele fala que na França, nesse momento, pelo que eles estão acompanhando, a vacina tem sim uma eficácia muitíssimo alta, como a Pfizer, ele fala, né, que a BioNTech, ele diz que tem até 95%, é a opinião dele, pelo que eles estão acompanhando. Mas ele diz que não se tem ideia de quanto tempo vai durar essa imunidade da vacinação. E ele fala, evidentemente os efeitos colaterais após os 2 ou 10 anos também não são conhecidos. Mas os virologistas consideram que os efeitos graves começam a aparecer após 4 meses. E já temos mais de 5 meses passados em muitos pacientes. Bom, aí perguntam a esse médico, que está na linha de frente, diretor do setor de emergência de um dos hospitais mais importantes da Europa, Hospital Europeu, em Paris, sobre a preocupação dele com essas cepas que estão surgindo. O que ele acha sobre isso? Se isso é preocupante, se isso é irrelevante? Ele diz que é preocupante, sim, muito. Ele diz em Londres, no fim de setembro, 22% dos coronavírus em circulação correspondiam à variante. Em dezembro, o índice subiu para 66%. Há uma multiplicação muito rápida e uma mutação da proteína Spike que permite a entrada do vírus nas células humanas. Hoje, as vacinas continuam a reconhecer a proteína, apesar das mutações. O temor é que, se deixarmos o vírus se multiplicar sozinho, sem o muro da vacina, em algum momento haverá uma mutação de proteína, Spike, de forma que não será mais reconhecida pela vacina. Há uma obrigação de vacinar muito rapidamente para conter este fenômeno. Aí os senhores entendem o porquê da pressa na vacinação. Ainda assim, olhem, há questões realmente muito difíceis de responder e de compreender até. Os médicos cumprem o papel deles, avisando, é urgente, precisamos urgentemente disso. E agora? Aí é perguntado para ele aquilo que aqui no Brasil é realmente matéria de discussões imensas, embates tremendos na internet, né? Vocês têm acompanhado aí, que é a questão do tratamento precoce, se isso de fato. E alguns falam do tratamento precoce com ivermectina, hidroxicloroquina, e o jornalista quer saber a opinião dele sobre isso. E ele responde assim: o verbo crer é raiz latina de credo, que quer dizer eu confio, eu olho os fatos. Não há ensaios terapêuticos que me provem que esses medicamentos sejam eficazes. O que se sabe é que se deve dar corticoides nas formas graves, o que diminui o número de pacientes que passam para a UTI. É preciso prescrever anticoagulantes, porque há tromboses e embolias pulmonares que matam os pacientes. É preciso vacinar, porque é eficaz. Eis a resposta dele. Isso é uma das respostas que, quando eu leio, me dá vontade de ler de novo, mas vocês entenderam bem o recado. Outra pergunta que é colocada é que esse médico, ele tem dito que o que está acontecendo mudou a relação que nós temos, que as pessoas possuem em geral com o mundo, né? É uma visão médica disso, não é uma visão filosófica. E quando ele é perguntado, ele explica assim, que essa crise lembrou a nós, médicos e enfermeiros, que nós somos mortais. Quando eu fazia meus estudos de medicina, Havia uma placa no hospital com os nomes dos médicos mortos por infecção por difteria. Lembrou-nos também que ante as grandes dificuldades é preciso agir, é preciso assumir decisões que fogem ao contexto habitual. E além disso, liberdades tiveram de ser freadas, limitadas. E é muito importante que a cada vez que forem restringidas, sejamos conscientes da gravidade do que fazemos. Uma liberdade amputada, por vezes, é difícil de ser restabelecida em sua totalidade. Os senhores notaram quantos são os pesquisadores das mais diferentes áreas falando nessa palavra, liberdade? Uma conquista cara, uma conquista rara que o ser humano conseguiu. Sobre a preparação, sobre se o mundo estava apto a lidar com essa pandemia, ele acha que foi subestimada, né? Que houve o aviso e que foi subestimada. Poderíamos, talvez, se tivéssemos agido no momento, muito poderia ter sido evitado, né? Ele cita, por exemplo, um livro de um filósofo judeu, que é o Mark Bloch, chamado A Estranha Derrota, como um exemplo de... Para ele, houve uma paralisação na resposta que o Estado... Aqui, claro, ele está falando do país dele, que é a França. E considerem o peso que tem um médico que é diretor do setor de emergência de um dos maiores e mais importantes hospitais de toda a Europa, e em Paris, ainda na capital, dizer que o governo dele foi lento. Quer dizer, a epidemia estava por todo lado e a reação demorou demais. Tinha que ser tomada muito antes. E aí ele cita esse filósofo francês, judeu, chamado Mark Bloch, que ele diz assim, no livro A Estranha Derrota, do filósofo Mark Bloch, ele explica como em 1940 o exército francês, considerado como um dos melhores, foi superado pelos alemães em apenas 40 dias. E uma das explicações de Bloch é que o Estado Maior francês era de paz e não de guerra. E hoje é o mesmo. Não estamos armados para essa guerra. Isso pode ser visto nas questões das máscaras, dos testes, dos medicamentos, da vacinação, da organização geral das relações humanas, do tratamento reservado aos idosos. Trabalhamos sem margem de manobra. Não sabemos que o mundo é trágico. Ele critica no livro dele muitíssimo governos de vários países, a começar pelo dele, né, com a atitude negacionista, o quanto isso custa de vidas. Impressionante. Além do negacionismo, uma coisa que eu colocaria no nosso país, por exemplo, não é a questão de ser negacionista ou de ser alguém que está alinhado à ciência. Eu colocaria também outras classes. Sabe uma das classes que eu colocaria? O dos inocentes. Pessoas que têm acesso à informação, têm um bom padrão socioeconômico cultural, se quisessem, poderiam tranquilamente exercer o isolamento social, uso de boas máscaras e tudo, mas por inocência, colocam a própria vida em risco e a de outros também. Querem um exemplo disso? Eu convido vocês, quando saírem à rua para fazer a caminhada matinal ou em outro horário, que passem por algum estabelecimento que tenha restaurante, que tenha lanchonetes, e olhem, apenas olhem, e vocês verão isso. Então ali, duas pessoas com máscaras. Muito bem. Elas estão sentadas a uma mesa juntas, cada uma de um lado da mesa. Distância entre elas, 1 metro, 1,20 m. Então, vem um garçom, com máscara e ele fica falando de a 45 graus com uma das pessoas que já te removeu a máscara porque vai se alimentar. O garçom está com máscara, às vezes o garçom está com dor nas pernas, trabalhou por horas. Coitado, quem é que vai julgar, não é? Nós estamos descrevendo um fenômeno, não julgando, como eu disse, inocência. E ele quer servir bem essas pessoas, ele está contente que elas estão ali no restaurante. Né? Mas ele fica a meio metro de distância da pessoa falando, de cima para baixo, de rosto virado para rosto. E a pessoa está sem máscara, porque já vai se alimentar, está fazendo o pedido, já removeu a máscara. Muitas vezes é assim. Em seguida, o garçom se afasta. As duas pessoas que continuam à mesa agora, sem máscara, ou mesmo chegando à comida sem máscara, ficam falando a 1,20 m uma da outra. Falando, falando, se alimentando e falando. Terminado isso, pagam a conta, colocam a máscara, higienizam as mãos e vão para casa. Você já considerou o risco de contaminação, que é isso que eu acabei de descrever? E olha, é um dos exemplos de inocência que eu tenho. Tem muitos outros, muitos outros. A pessoa que vai abastecer o automóvel. O frentista, você abre a janela, está sem máscara, está dentro do seu carro. O frentista chega a meio metro de você. Ele está com máscara, que ele usa o dia inteiro aquela máscara. Talvez. Não sei se ele trocou a máscara depois de 3, 4 horas de uso. Às vezes está molhada pelo suor, no dia quente. Meio metro. Sim, o senhor quer gasolina aditivada ou gasolina não aditivada? Você está sem máscara porque você está dentro do seu carro. Acha que com o vidro baixado dentro do seu carro está protegido. Inocência completa. Nós não temos uma cultura, uma cultura ambiental para isso, né? Não era para ter algumas das poderosas mídias, como certas televisões que são verdadeiros impérios, não poderiam colocar ali antes de um Big Brother, de um Jornal das Oito, de uma novelinha lá, colocar pílulas dos cuidados. Então, cada dia, 2 minutinhos só, mostrando situações assim, mostrando como a pessoa age quando entra num elevador. Você entrou num elevador. Tem outra pessoa lá dentro, com uma criança no colo, sem máscara. Lembra uma pergunta que eu fiz aqui no início da aula para Denise? Então, a pessoa entra lá no elevador, criança de colo, 4 anos no colo, sem máscara. A mãe falando, você ali do lado, pertinho, entra mais um, 3 naquele pequeno elevador. Aperta no botão, depois coça o olho porque deu coceira. Acabou de apertar num botão ali, que 10 trilhões de pessoas apertam. E aí um ainda mexe com a menina no colo, que bonitinha, e conversam e falam num ambiente extremamente apertado. Muitos estão morrendo por inocência. Não é por descuido, não é por maldade, é porque não há um hábito existencial que nos tenha dado tempo a muitos de poderem se preparar para uma situação como essa. E claro, tem as outras questões que aí vocês sabem, né? Aniversário, mas eu só estou reunindo minha família, doutor. Sua família são 6, 8 pessoas. Sim, mas a gente cuida e todo mundo está se cuidando nas suas casas. Isso, olha, isso é uma questão tão delicada, não é? E às vezes você vai explicar para um colega seu que é médico. Fulano, vocês sabem que, olha, algumas pessoas ficaram muito magoadas comigo por eu falar isso, né? E falo, eu acho que a amizade, havendo a licença, é importante que se o assunto é ventilado, que a gente converse. Sabe, às vezes 6, 8 pessoas no aniversário, não é época de fazer 6, 8 pessoas para aniversário. É uma questão, é uma pandemia, não é? 3 mil mortes por dia, não, isso é uma coisa que nós, que é um horror muito grande, não há o que relativizar quanto a uma questão como essa. É gravíssimo e temos que ter toda a prudência, só isso. Não é no sentido de alarmar ninguém, não. E no livro dele, ele fala muitíssimo aí contra vários governos, inclusive contra governos de outros continentes que não o dele. Ah, vamos para a frente. Ele fala também sobre o lockdown. Agora, vamos falar com uma pesquisadora que ela dirige a Nielsen Neuro e ela trabalha na área da neurociência, neurofisiologia, e essa moça brilhante vai nos contar um outro aspecto. Um outro aspecto. Vamos agora, já vimos um elemento filosófico, vemos também um elemento médico. Vamos ver um pouquinho, deslocar para a neurociência, vamos ver um pouco sobre o que há lá sobre essas questões todas. E essa moça brilhante, ela tem uma forma muito clara, muito pontual de colocar esses problemas nos nossos dias. Vamos ver, vejam, a leitura que ela vai fazer agora é pela neurociência, está bem? É alguém que faz uma pesquisa já indexada por outros veículos, neuroimagens, que vai fazer análise da resposta do sistema nervoso central, como isso ocorre na pessoa, relações disso com a sociedade, outra área. Vamos lá. Então ela começa dizendo que o sofrimento das pessoas, que as redes sociais, na opinião dela, contribuíram para aumentar o sofrimento das pessoas. Essa é a opinião dela. Ela diz que em vários aspectos foi assim. Então ela escreve assim: tudo depende do uso e da faixa etária. Mas a má notícia é a seguinte: este cérebro que nós temos não evoluiu neste mundo que estamos vivendo. Ele evoluiu no meio do mato, sem geladeira, sem supermercado, sem smartphone. Este cérebro que temos não está acostumado a lidar com este monte de opções. Lá atrás, seu cérebro não tinha de lidar com a incerteza sobre a reação de outras pessoas quando se fala alguma coisa no mundo virtual. O cérebro de hoje, ele lida com isso. É um cérebro que evoluiu em um ambiente muito diferente da internet. O máximo de conexão virtual era tomar um alucinógeno e tentar se conectar com os deuses. Era uma experiência transcendental. E hoje, o mundo virtual está em todo lugar. Antes de eu prosseguir, eu vou parar o gravador para ver se os senhores gostariam de colocar comentários, considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Vou parar o gravador. Prosseguindo então o nosso trabalho após os comentários, as considerações dos colegas. Temos ainda três pensadores, então vamos adiante. Vocês receberão depois da edição final a foto de cada pesquisador com o nome deles, para que vocês possam procurar e aprofundar. Há muito material de cada um deles, muita coisa. Eu fiz apenas uma seleção de algo que se aproxima dos nossos trabalhos aqui, tá bem? Bom, então nós estávamos agora na área da neurociência, né, com a Brisante, que é bem diferente aqui o olhar da neurociência. Ela estava dizendo então que o nosso cérebro, historicamente, o nosso cérebro se estruturou não para um mundo virtual, né, para um mundo que tem o fogo, que tem a perspectiva, que tem a pedra, que tem a brisa, não para o mundo virtual. E que isso pode gerar em muitas pessoas um grande sofrimento nesses elementos. Ela diz: o cérebro de hoje lida com isso, que lida com isso é um cérebro que evoluiu em um ambiente muito diferente, que é o ambiente da internet. O máximo de conexão virtual era tomar um alucinógeno, como eu tinha lido há pouco para vocês. Aí o jornalista pergunta para ela: como então um cérebro como o nosso, um sistema nervoso como o nosso, que não evoluiu para uma vida virtual, como ele vai viver então no mundo virtual? E ela responde a ele assim: se você é uma criança ou um adolescente, não deveria ter acesso a tudo isso. Não tem cabimento uma criança levar smartphone para a escola. Hoje o bullying vai com a criança para casa, porque o WhatsApp vai para casa com ela. Se um pai não deixa um estranho entrar em casa, por que vai deixar entrar o celular do filho? Já um adulto deveria saber gastar o tempo físico, sem deixar que o mundo virtual diminua a qualidade desse tempo. Nosso cérebro tem um sistema relacionado à recompensa. Cada vez que um ratinho de laboratório aperta uma barrinha e recebe açúcar, libera um neurotransmissor. Esse sistema de recompensa fica ativo. Instagram, WhatsApp, etc. são a mesma coisa. Quando você posta algo e checa toda hora para ver se alguém curtiu, é isso, a barrinha, a recompensa. E isso gera ansiedade, sofrimento, pode levar até a depressão. Ela acha, por opinião dessa pesquisadora, que nós vamos precisar de décadas para compreendermos bem isso e chegarmos a alguma forma de equilíbrio. Porque nesse momento é tudo que não temos, é equilíbrio, não é? Hoje, ela escreve, já vejo pessoas saindo das redes sociais para ter mais qualidade de vida. Há coisas que estão na base da nossa evolução. A dor física é importante para a nossa espécie continuar viva e evoluir. E há estudos hoje que mostram que a dor social, gerada lá no mundo virtual, ativa as mesmas áreas do cérebro que a dor física. Pois é. É. Ela diz que essas dores, elas são as mesmas. A diferença é o formato delas. Vamos ver um exemplo que ela dá sobre isso. Ela diz assim: se eu chamo uma amiga para sair e ela me deixa falando sozinha, isso é uma dor de rejeição muito parecida a mandar uma mensagem e não ter resposta até o dia seguinte. O cérebro que está interagindo no celular é o mesmo de antes. O que muda é a incerteza. Se a amiga virou as costas, não tenho dúvidas de que ela me ignorou. Se não respondeu a minha mensagem, porém, não sei se perdeu o celular, se não viu, se dormiu. E isso traz uma incerteza que pode ser interpretada como rejeição. Com o tempo, quanto mais perto da interação real o mundo virtual estiver, maior vai ser essa dor. Que coisa, não? Isso prossegue ainda muito, mas muito longe ainda. Deixa eu passar mais para frente aqui, esses elementos. Pronto, só um pouquinho, por favor. Antes, a pergunta que é feita a ela. Antes, o jornalista disse que há pouco tempo, cada um de nós tinha como relação 20 pessoas. E olha lá, durante um dia inteiro, né? Desde do manobrista do automóvel, ou se você mesmo manobra seu carro, ao frentista, a quem você dá carona, somando tudo, 20 pessoas. E diz que hoje é muito fácil termos contato com 100 pessoas ou mais cada dia por conta das mídias, da internet e tudo. E ela diz, a resposta dela é: hoje uma pessoa tem 1.000 amigos no Facebook, mas são 1.000 pessoas em uma rede. Nossa espécie evoluiu tendo contato físico, o contato virtual não é igual. Mesmo que pensemos em uma interação face a face via internet, uma pessoa que perdeu um ente querido e conversa com um amigo do outro lado do mundo consegue de fato se reconfortar? Se é a única forma de comunicação, ok, pode ser. Se fosse em uma interação real, o que o amigo faria na hora em que a pessoa começasse a chorar? Daria um abraço. Existe uma demanda por contato social físico em nossa espécie. Isso não pode ser substituído. Temos uma geração de adolescentes que ficam muito em casa, porque têm os amigos do WhatsApp o tempo todo. Muitas vezes, o excesso de interação virtual pode ser maléfica à saúde mental de um adolescente ou de uma criança. É, isso sem falar nas questões artificiais, completamente artificiais, construídas nas redes sociais, né? Eu vou passar aqui um pouquinho para frente. Na última questão que ela responde, é que o jornalista pergunta a ela, então, diante de tudo isso, quais serão essas dores, né, do futuro, que é a tecnologia, que as redes sociais vão proporcionar, que em alguns casos são diferentes do mundo físico. E ela diz, um pessimista iria dizer que a humanidade fará o mundo explodir, e o otimista achará que conseguiremos nos entender com tudo isso e criar um mundo melhor. Eu estou no meio de tudo isso. Hoje temos discussões sobre igualdade. Falta olharmos para a internet e a tecnologia e fazermos o mesmo. Se continuarmos achando fantástico dar um smartphone a uma criança e achar que ela deve aprender a usá-lo, vamos continuar tendo adolescentes se matando. Índices de depressão como nunca vimos na história, porque eles não têm o sistema nervoso desenvolvido para lidar com isso. Vejam que problema, não é? Olhem, é tão simples isso. Vocês não têm visto aí pessoas, amigos, que dizem, ai, que dor de cabeça, ai, que dor no meu pescoço, ah, meus olhos, de tanto utilizar, ficar numa postura e, né, tanto... Algum... É interessante como isso ocorre. Agora vamos a um notável estudioso da psicologia evolutiva, mais um campo de conversação hoje, que é o Robin Dunbar. Esse é um professor da Universidade de Oxford, lá da Inglaterra. E a opinião dele destoa um pouco do que acabamos de ver na neurociência. Para ele, é essencial nós mantermos a comunicação com os amigos, com a família, via aplicativos. Ele fala que, ainda mais em época de quarentena e tudo mais. Eu peguei uma das entrevistas muito recentes dele, foi publicada há cerca de 10 dias apenas. Ah, perdão, não é isso, não. Do Dunbar, essa é bem antiga. Ela tem um ano, essa entrevista. Foi feita há um ano. Logo quando começavam a surgir as primeiras quadros graves ligados à pandemia. Bom, aí ele, então, é perguntado a ele por que ele acha que é tão importante, né, a socialização, principalmente levando em conta a evolução. Olhem como a resposta, o que nós ouvimos há pouco, em cada área há enfoques, às vezes, muito divergentes. Ele diz, a socialização é um comportamento que compartilhamos com todos os primatas. É o principal traço evolutivo dessas espécies. E isso significa que lidamos com o mundo a partir dos grupos. Ao formar grupos estáveis, dividimos o custo de sobreviver e de nos reproduzirmos. Esses laços fortes de amizade e de família são fundamentais. A maioria das espécies mantém laços casuais. Entra e sai de grupos quando quer, como pássaros que formam uma revoada. Humanos e primatas não, são diferentes. E aí é perguntado qual é o impacto então que o isolamento agora pode causar, né? Ele diz que, descontando o tempo que passamos no trabalho, estimamos que cerca de 3 horas e meia de cada dia envolvam interações com outras pessoas, nossos amigos, parentes, comendo, contando histórias, brincando e assim por diante. Isso é muito importante para o nosso bem-estar. Esses relacionamentos são fundamentais para as sensações de calor humano, felicidade, confiança. E ele diz que lá, no Reino Unido, realizaram muitos estudos. E também no Brasil, ele está todo o tempo aqui no Brasil. Que mostram a importância de a gente fazer refeições juntos, ir ao bar tomar uma cerveja, ir até a igreja, né? Ele fala que... E aí ele resume dizendo: se o atual isolamento durar 1 ou 2 meses, será apenas um incômodo, provavelmente sem grandes consequências. Mas a duração da quarentena poderá ser maior. Existe o risco de termos de repeti-la algumas vezes, caso haja novos picos da doença. E nesses casos, o isolamento poderá ter efeitos negativos para os mais velhos ou para aqueles que vivem sozinhos. Aí é tratado um tema polêmico. E como ele trabalha em psicologia evolutiva, ele já viu isso em grupos de primatas, não apenas humanos, né? Então é perguntado a ele como lidar com os jovens, né? Porque ele diz, olha, o entrevistador fala para ele: muitos jovens ignoram as recomendações de ficar em casa, distanciamento social. Vocês sabem, muita gente está adoecendo, infelizmente, também por isso. A menina de 19 anos vai encontrar o namoradinho, mas ele já levou 2 amigos que ele encontrou no caminho, estão às vezes dentro do carro, um dos amigos sem máscara. A menina não sabe direito o que fazer, já entrou no carro. Não é? Ela tirou a máscara porque achou que era só um namorado, aí já colocou de volta, ou às vezes esqueceu, não sabe como proceder. Eles vão até um lugar, conversam, todos juntos, tal, próximos, aí ela vai para casa. A mãe tem 46 anos, é cardíaca, é hipertensa. E é assim que alguns dos quadros tristes que estamos vendo podem acontecer. Não quero dizer com isso que os jovens são assim, não. Alguns jovens, né? O entrevistador diz que especialmente os jovens. E ele quer saber desse psicólogo evolucionista o que ele acha a respeito disso. A resposta dele é a seguinte: não só os mais jovens, todos os humanos têm uma certa dificuldade de entender o conceito de futuro. Temos a ideia de que o futuro é algo distante, que poderá nunca vir a se tornar realidade. Do ponto de vista da evolução, é uma estratégia excelente, pois o importante é sobreviver no dia de hoje. O mundo é imprevisível e você tem de garantir que estará vivo amanhã para se reproduzir. No caso dos mais jovens, eles são mais socialmente promíscuos, ele botou entre aspas. Temos, em média, cerca de 150 pessoas em nosso círculo social, incluindo amigos, parentes. Mas entre a população de 18 a 25 anos, esse número pode chegar a 250. O jovem se comporta como um consumidor que está fazendo sua pesquisa antes de uma compra. Vai a várias lojas, compara preços e qualidade antes de decidir quem vai ser seu amigo ou seu par romântico. É a única maneira de encontrar as pessoas certas, neste caso, é circular. Bem, ele diz que lá, que aqui no Ocidente as nossas sociedades são muito individualistas, né? E que lá no, na Ásia isso é muito diferente. Ele fala que na China existe uma espécie de Big Brother, o governo, vejam as palavras dele, o governo sabe por onde você passou e a polícia pode encontrá-lo e mandar você de volta para casa. É uma das formas de controlar a propagação do vírus. Mas se isso acontecesse aqui no Reino Unido ou no Brasil, a reação mais provável dos cidadãos seria: não é da sua conta, me deixe em paz. No Ocidente, há quem defenda uma maior liberdade de circulação, o que nos permitiria alcançar a imunidade de rebanho. Mas aí temos de aceitar que muitas pessoas ficarão doentes e morrerão. A questão é: deixamos isso acontecer de uma vez? Ou tentamos fazê-lo em um período mais longo? Essa é a lógica por trás da tentativa de achatar a curva, e ela funciona muito bem. Foi assim que a Organização Mundial da Saúde erradicou a varíola nos anos 1970. Ganhando tempo, haverá avanços no tratamento e potencialmente a descoberta de uma vacina. Como eu disse, é um trabalho que foi publicado há um ano, exatamente há um ano. Ele diz que, para ele, na opinião dele, dificilmente voltaremos no futuro próximo a abraçar, apertar as mãos, né? E é uma pena, ele diz que, olha a opinião dele, ainda que ele concorde que dificilmente em breve, no futuro próximo, a gente vai fazer isso, ele diz, é verdade, o contato físico libera endorfinas, hormônios, e elas estão diretamente associadas às nossas amizades, relações afetivas próximas. A consequência de tudo isso é uma redução da nossa imunidade, pois há sinais de que o sistema de endorfinas ajuda a despertar as células responsáveis pela defesa do organismo. Ou seja, ele acha que que esses fatores são parte da nossa vida, do nosso dia, e que temos que aprender a lidar com isso. Né? Sem dúvida, o Robin Dunbar. Então, hoje nós vimos os trabalhos do professor de psicologia evolutiva da Universidade de Oxford, Robin Dunbar. Vimos também os trabalhos desta neurocientista brilhante, a Janaína. Vimos também o parecer do médico que é diretor de emergência do Hospital Europeu em Paris, o Philippe Jouvin. Vimos também as opiniões da Faye Bound, que é uma pesquisadora que tem da Universidade de York, né? E por último, mas que nós lemos em primeiro, o filósofo britânico, né? Que muito querido na comunidade, viu? Filósofo muito simpático nesse momento na Inglaterra, que é o Roman Krznaric. Esses foram os autores que nós trabalhamos hoje. Vocês receberão tudo editado, material, para poderem acompanhar na íntegra. Vou desligar o gravador para que possamos conversar uns minutinhos.